O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de 2, aqui na Central 3.
Rapidão, vai já pra sala que hoje tem Baião de 2. Ai, 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 Baião, que quanto sois. Se Baião é bom sozinho, que dirá Baião.
Ah, tá no ar, 41ª edição do Baião de 2, hoje, saudoso, né, hein? Em homenagem a Erasto Vasconcelos, ele que faleceu na última semana, ele que é o compositor e grande parceiro da banda Edil, do Fábio Trammer, que veio aqui já no Baião de 2. Sexta-feira tava no show da Era, em homenagem ao... O Erasto, um show bonito, um show emocionante. E esse é um samba do Erasto, mais conhecido no Brasil todo, o Baile de Betinha. Maurício Targino, você já bailou muito, rodou pelo salão, ao som, com sapato bico fino, paletó de linho, dançando o Baile de Betinha.
Rapaz, na minha imaginação, sim. Na vida real, eu estava nesses trajes, mas perto do bar, provavelmente enchendo a cara, pelo que lembro. Mas, olá a todos, estamos aqui ainda sentidos com o falecimento do Erasto, mas vida que segue, bola que rola, vamos embora.
E diretamente via Skype, o soteropolitano mais carioca desse Baião de 2, Irlan Simões, ele que está, segundo ele, não está nem um pouco chateado com a derrota de Marcelo Freixo lá no Rio de Janeiro. E com a situação do Vitória, do Esporte Clube Vitória, Irlan Simões, o que é que você tem a dizer para nós, abrilhantando essa 41ª edição do Baião de 2?
Nem um pouco é sacanagem, né?
Não, eu quero colocar na fogueira, lógico.
O bispo assumindo o trono. Tá meio feio a situação lá, mas tudo bem. Primeiro falar dessa música aí, né? Lembrou do tempo da faculdade, saudade da faculdade. Ótimos tempos, as festinhas que a gente fazia na República da Galera lá. Gosto muito desse som e é uma pena perder mais um, né? Tá uma sequência de perdas aí complicadas pra música nordestina, mas eu acho que vai ter mais gente chegando aí, vai melhorar a coisa. Não. E o Vitória a gente fala mais tarde.
Enquanto você não chega. A gente tá tentando um contato com a Estela Soares, a gente tá tentando pela segunda vez colocar uma menina aqui nesse programa. Mas toda vez que a gente tenta colocar, não sei porque a gente não consegue. Problema de Skype, problema de telefone. Mas ok, vamos tentando durante o programa, quem sabe ela aparece. Mas enquanto ela não aparece, a gente vai para os destaques do programa de hoje. O Uniclinic, sim, ele, o Uniclinic, voltou atrás e entregou a documentação para jogar a Copa do Nordeste em 2017. E depois de anunciar o retorno de Marcelinho Paraíba para o clube de origem, o Campinense não terá o jogador para a próxima temporada. Vocês sabiam que os três melhores ataques da Série B são de times nordestinos? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Tá na hora de pegar papel, caneta e calculador e fazer as contas para saber quem sobe e quem desce nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. E no quadro Histórias do Futebol Nordestino, vamos contar a história de Gito, o pescador que virou zagueiro artilheiro no América de Natal. O BG hoje vai ser todo o primeiro disco do Erasto Vasconcelos, produzido pelo Fábio Trammer, né, que a gente falou no começo do programa. Mas, enquanto eu tô envolvendo aí Erasto e tal, esse sonzinho massa, vamos falar da indefinição quanto ao segundo representante cearense na Copa do Nordeste de 2017. E isso aí ganhando novos capítulos, cada dia isso vai passando, né? Na última quarta-feira, na semana passada, o presidente do Uniclinic, o Vanor Cruz, foi até a sede da Federação Cearense de Futebol confirmar o interesse em participar da competição. O clube já deixou a documentação oficializando a mudança de postura que agora seguirá para a CBF. Mas de última hora aqui, acabei sabendo que a CBF aceitou e vai ser realmente o Uniclinic, que é o atual vice-campeão cearense e o dono natural da segunda vaga do estado no Nordestão. Sabe qual é o mascote? Como é conhecido o Uniclinic em Fortaleza, Maurício?
Que é um bisturi, um tubo de ensaio, um jaleco.
Águia da Precabura. É a águia da Precabura. Já haviam sinalizado que no último mês não iriam jogar a competição por não ter como arcar financeiramente com os custos envolvidos com a competição. E Lance Simões, você que é um cara ligado à Copa, o cara que mais estuda a Copa do Nordeste, dentre eles do Brasil, como você avalia, quem foi que financiou essa volta do Uniclinic para a Copa do Nordeste?
Quem souber morre. Porra, que situação. Primeiro, foram coisa de trabalhando aqui, o sorteio da Copa Nordeste foi 4 de outubro.
Exato.
Mais de um mês de punheta para poder chegar nessa discussão de quem ia disputar, quem ia ser o, abre aspas, segundo representante do Ceará, fecha aspas, na Copa do Nordeste, e pegar um grupo que inclusive é uma pedreira do cacete, Campinense, Santa Cruz e Náutico. Mas tudo bem. Um mês que só poderia se falar sobre isso, sobre a Copa do Nordeste, ninguém discutiu os grupos, ninguém discutiu as viagens, ninguém discutiu nada, para ver que se seria o Uniclinic, ou o Guarani Sobral, o Guarani de Juazeiro, ou o Ceará. E aí, a gente chega nessa decisão que os caras desistem e voltam a querer a vaga no grupo da Copa do Nordeste. E aí, eu tava olhando aqui, eu tenho acompanhado desde o começo a partir de Silvio Bassetti, que é o que eu falei, o representante, não, correspondente do Terra no Rio de Janeiro, e jornalistas rodados, né, aquela galera lá com a cabeça branca já.
Na velha guarda, Silvio Bassetti.
Guarda. Esses caras adoram discutir qualquer coisa relacionada a futebol, sempre colocando a CBF como um grande, poderoso chefão na situação, que está articulando seus afiliados e aqui a gente vai favorecer um, desfavorecer outro e tal. Ele narrou de forma bem, até achei até agressivo, um texto pouquíssimo jornalístico, né? Um texto bem opinativo, que a CBF estaria tentando favorecer o Ceará nessa situação, para evitar a saída do Ceará e a entrada de um nordestino, né? E a entrada sequencial de diversos nordestinos na Primeira Liga. E que isso teria feito a CBF articular essa situação, que o Uniclinic desistiu, e que logo depois Guarani de Juazeiro e Guarani de Sobral teriam desistido também, sob a argumentação de que foram desinformados de que o valor que envolvia o custeio de hospedagem e de transporte, ele não seria coberto. Convenhamos, Guarani de Sobral já jogou na Copa do Nordeste, ele sabe que é bancado pela Liga e não pelas cotas televisivas. O dinheiro nem passa para os clubes, nada, ele já é garantido, o custeio já é todo garantido. Então, assim, a falta de informação é absoluta e as denúncias vão sempre girar em torno de uma questão da CBF. Para mim, é um caso claro de uma situação de sentou os cartolinhas dentro de uma sala, falou: temos aqui uma situação, queremos participar da Copa do Nordeste, te oferecemos isso, 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 isso. Entrou água, o Ceará realmente não vai participar. Eu acho ótimo que não mancha, mas foi só um mês de confusão e de muita manchete sensacionalista para voltar para a situação desde o começo. O Uniclinic vai participar do Grupo A, com o Campinense, Sport e Santa Cruz.
Mauro Stagino, também queria saber a tua opinião em relação a esse mês, como bem lembrou o Irlan, é um mês de várzea, né?
Sim.
E antes que você fale, finalmente conseguimos o contato com a Estela Soares.
Ah,
tá vendo
moleque,
aí? Não foi
aí.
Dessa vez que não ficou com a participação feminina nesse programa, né? Estela Soares, querida, quanto tempo, saudade de você e que bom recebê-la aqui no Beyond 2. Estamos falando sobre a volta do Uniclinic à Copa do Nordeste, estava naquele impasse ali entre Ceará, se jogava ou não a Copa do Nordeste, ficou decidido hoje que o Uniclinic vai jogar, mas primeiramente queria saber de você, tudo bem? Como é que você anda, Estela Soares?
Olá, Gil, tudo bom? Um abraço a todo mundo que está acompanhando a gente, o prazer é meu de estar participando com vocês. Pois é, rapaz, um buruçu, como a gente costuma dizer por aqui, né, nessa decisão de quem ia ficar com a vaga. Mas aí o Uniclinic acabou entrando, decidindo ficar com a vaga, tudo apoiado, tudo certinho. E a Copa do Nordeste de 2017 vem que vem, viu? Vem fervendo. Isso porque os times daqui do Nordeste, pelo menos, estão se preparando e bastante. Já se tornou uma competição tradicional, a gente pode dizer assim. E fica aí como o primeiro teste, por que não dizer, nesse primeiro período aí do ano, para poder ver se o time vai ou não embalar para o brasileiro. Então, tem muito o que acontecer na Copa do Nordeste. Já aproveitando, eu vou deixar a deixa, já que a gente estava perto de eleições, Gil, e eu estava vendo aqui agora há pouco um mapa atualizado a respeito dos times dos prefeitos das capitais, né, Brasil afora. E já que a gente está falando em termos de Nordeste, fica aí a questão que 4 de 9 prefeitos de capitais não torcem apenas para um time da sua cidade. Eu deixo contigo aí essa bomba que eu acabei de descobrir.
Quem gosta disso é Irlan, que tá escutando isso, daqui a pouco a gente vai falar. Eu vi esse mapa também. O mais interessante que eu vi é o cara de Palmas, Tocantins. O cara tá tipo Júlio Barranquilha, velho.
Prefeito... São 3 times que ele torce, tipo, um coração bem dividido.
Prefeito, deve ser isso, tá agindo. O cara é prefeito de Palmas, no Tocantins, e torce pro Júlio Barranquilla.
O
Oric.
Quase um Oric.
Mas voltando a falar do Uniclinic, Maurício Tagino, merecida a vaga do Uniclinic?
Rapaz, eu passei esse mês achando que ele ia voltar, acreditava, eu sempre acreditei. Mas achei que ele ia voltar com o nome, sei lá, de Sea Clinic, Uneará, né? Alguma fuleiragem ia rolar, mas graças a Satã, né? Porque é ele que... só ele pode nos salvar.
Fale por você,
não. Só ele pode salvar o Brasil, digamos assim.
Ele já tá no governo.
Não, tá não. Tá não. Pior que não tá não. Não tô falando em nome dele, não. Então... usando o nome do outro. Mas...
bora ali, esse programa, Maurício.
Mas, não, falando sério agora, ainda bem que o Uniclinic acertou tudo, né? Acertou os documentos, né? Mandou tudo em 5 vias timbradas, autenticadas. E até agora vai participar. Mas, em se sabendo... como funciona o futebol em terra brasileira, né? Eu prefiro não acreditar que é definitivo, né? Então, quando a tabela sair confirmada e a bola rolar, é que eu vou acreditar mesmo que o Uniclinic vai disputar a Copa do Nordeste e não será, espero que não seja o que se espera dele, né? Que seja o saco de pancada do Grupo da Morte, né? Espero que equilibre, né? Que endureça para o Campinense, Santa Cruz e Náutico, correto?
Exato. Isso que eu ia perguntar pro Irlan. Irlan, qual a entrada do Uniclinic, o Grupo A da Copa do Nordeste, que tem Santa Cruz, Náutico e Campinense, permanece sendo o Grupo da Morte?
Claro. Claro que sim. Ia ser o grupo da desgraça, se o Ceará se entrasse aí, ia ser uma tragédia total. Ia ser um quebra-pau total. Mas o Uniclinic, assim, o problema não é nem isso. A gente já conversou com o PH, né, na outra vez que ele apareceu aqui no Bairro 2, e ele falou, narrou qual a história do Uniclinic, e de fato, assim, aquele time que ninguém se interessa muito, na verdade, assim, time de prefeito, não é nem prefeito, é de empresário,
do plano de saúde, né?
Do Fortaleza, É, e a gente nem duvida que ele deve ter entrado com um acordo para quem sabe ganhar uma boladinha, nem entrar com o time, não gastar dinheiro, né? Enfim, vamos ver como é que fica esse negócio. E o Ceará, o meu receio é que o Ceará não embarque nessa ideia da primeira liga, né? Depois estamos já aqui.
Até porque já caiu, né?
Não, assim, é legítimo, totalmente legítimo que o Ceará participe, é óbvio. É bem interessante. Seria bacana se os times do Nordeste tivessem uma certa independência da CBF, ainda mais a Copa Nordeste também tivesse independência da CBF, e não tem, para poder discutir os rumos do futebol brasileiro. Assim, nem discutem, nem fortalecem caminho. Assim, primeira liga para mim não é solução para nada. E eu tenho realmente o receio que o Ceará embarque nessa e seja o elo mais fraco da corrente e tome naquele lugar sozinho. Sem o Red Team.
Entendi a sonoplastia.
Boteco.
Mas se bem que o Irlan hoje, a gente conversa bastante durante o dia, ele mostrou que a CBF tá minando já também na primeira liga, né? Pagando alguns clubes aí e tal. E a entrada do Ceará, assim... o time, a gente conversou aqui da outra vez quando o Jussier participou aqui do programa. A gente falou da montanha-russa que é torcer pro Ceará, né? Momento tá bem, momento tá mal. E o time que ficou aí na vice-liderança da Série B hoje tá na nona colocação. E não teria um bom começo de ano no próximo ano, porque só jogaria o estadual estando fora da Copa do Nordeste, mas tem essa situação para ir talvez jogar a Primeira Liga. Estela, na tua opinião, como é que esse Ceará, tão combalido, já que a gente bota aqui claro que não vai subir mais o Ceará, né? A chance que tinha para subir não sobe mais. Como será o começo de 2017 para esse Ceará sem Copa do Nordeste, sem conseguir subir a Série A, na tua opinião?
Rapaz, a gente aqui em Pernambuco, pelo menos, tem um exemplo claro disso. Nesse ano de 2016, que foi o Náutico, né? Não estava participando da Copa do Nordeste... não conseguiu acesso, ficou naquela, não participou do início do campeonato pernambucano também, então cria-se toda aquela expectativa, né? Tem que haver um investimento, não tem tabela para se cumprir, só o campeonato estadual, quando ele começa de fato, os estaduais já não estão mais criando toda aquela expectativa no torcedor, é mais aquela coisa meio que para cumprir, para testar peça, isso e aquilo. Vai ser difícil. Agora, a diretoria do Ceará tem que começar... Na verdade, não só a diretoria do Ceará, as diretorias elas têm que parar para pensar a longo prazo. Se é para fazer ano que vem um time competitivo, que não seja só ou como seria para uma Copa do Nordeste ou para um campeonato estadual, que seja um time a longo prazo, que no final do ano vá render os frutos que se esperam. Uma classificação para a Copa do Nordeste do ano seguinte, quem sabe um acesso à Série A no ano, não pode ficar pensando pequeno. Agora, se for ficar se desesperando, não consegui a Copa do Nordeste, porque não tem isso, não tem aquilo, vai acabar entrando num buraco sem fundo, meu amigo, e vai cair.
Vamos passar para outro assunto aqui agora no programa.
Fale. Falou de campeonato estadual.
Diga.
Eu acho que o único sujeito no mundo, não é um sujeito assim, único, Cartola, único. É o único sujeito no mundo que defende um estadual é Evandro Carvalho.
Evandro Carvalho.
É verdade.
É incrível como esse cara chegou um dia ano passado, o cara teve a coragem de dizer que o campeonato pernambucano dava mais dinheiro do que a Copa do Nordeste. Meu amigo,
pra ele,
para
né?
Com isso.
Pra ele.
Pra ele.
Fala por si, camarada.
Rapaz, eu lembro, lá vai em minhas memórias, né? Quando o Evandro Carvalho entrou na Federação Pernambucana, era repórter de rádio. Tinha falecido, né? Lá o Carlos Alberto, que era o antigo presidente da Federação Pernambucana.
Bode rouco.
E aí morreu, inclusive quando ele morreu, eu tava de plantão no dia e tal. Mas vamos lá fazer a posse de Evandro Carvalho. E ele falou, não, comigo vai ter modernidade, eu não vou ser reeleito, ele já foi reeleito. E, mas ele fala que não foi reeleito, porque ele entrou no, durante o mandato e foi a primeira eleição dele.
Dele, sim.
É, essa conversinha que daqui a 2 anos a gente vai ter de novo.
Não, daqui a 20 anos a gente vai estar falando disso, né?
E aí ele, modernidade, cara, ele consegue ser tão ou mais retrógrado do que o próprio Carlos Alberto, que era um coronel que andava armado, que entrava dentro de campo e batia em jogador. Era desse tipo de
ligava
cara.
Ligava pra casa de jornalista pra dar pra intimar.
É, exato, exato, exato. Mas Evandro Carvalho, que eu...
Que não descansa em paz.
Não, eu não sei se ele gosta de mim, se eu gosto dele também. Ele já pegou avião junto algumas vezes, vamos conversando, aquele papo todo, né? Mas não vou falar muita coisa aqui no ar, não, senão...
É, né?
Já deu dá problema demais sobre isso. Vamos mudar de assunto, porque... De outra novela, a gente tá falando da novela Campinense, que é... Vou dizer que é a novela das seis.
Novela do Campinense?
Não, é, agora é pra novela do Campinense, né?
Novela do Campinense...
Aí passou do Uniclinic, a novela do Uniclinic, agora é pra novela do Campinense.
Acho que é seis, né? Acho que das seis. Ah, não, acho que das sete, cara. Que é aquela.
Que é mais engraçada, é mais engraçado, né? É. Tá, então vamos lá. Novela do Campinense e Marcelinho Paraíba. Ao contrário do que se imaginou na semana passada, após a confirmação do clube, só acabou ontem. E o desfecho não foi muito legal para o pessoal da Paraíba, não. De nada adiantou as três reuniões da diretoria com o jogador e a estratégia com colaboradores para financiar esta contratação de peso. O presidente do Campinense, o Dr. William Simões, confirmou que o meio Marcelinho Paraíba, de 41 anos, não vai mais vestir a camisa rubro-negra na temporada 2017. Na semana passada, a diretoria do Inter de Laje, de Santa Catarina, que é o clube que o Marcelinho Paraíba estava defendendo até... Ainda está defendendo, não sei. Já tinha dado sinais que queria renovar o contrato do Marcelinho e achou precipitada a atitude do Campinense de anunciar a aquisição de Marcelinho Paraíba. Marcelinho Paraíba é um cara que nunca passa despercebido por onde ele passa, né,
ele, bicho? Rapaz.
Qualquer coisa que ele faz. Ídolo de Maurício Targino aqui, fale. Rapaz, chore aqui no meu ombro pro Marcelinho Paraíba.
Rapaz, ídolo, eu não sei, cara, mas é uma figura que, bicho, ele. Deveria jogar eternamente, velho. Jogar de
ele
bengala.
Já tá fazendo isso.
Já tá fazendo isso. Mas assim, chega aos 60 anos jogando de bengala, de cadeira de roda, velho. Porque vai além daquele cabelo exótico e tal. O cara é muito louco, velho. O cara é muito louco. Agora, nesse caso aí, eu acho que a loucura ou a ingenuidade foi do Campinense. Porque se o contrato não tá assinado, você não anuncia, assim... 2016, velho, século 21.
É o famoso preto no branco, tem
exato,
que estar lá.
Exato, velho, assina o contrato, aí você apresenta, você anuncia, faz carreata, desfile no corpo de bombeiro, bota ele saindo de dentro de um bolo, qualquer porra dessa, mas bicho assina a caceta do contrato antes, não fica anunciando não, porque aí fica esse mico. Pô, já era uma história... Bacana, né? Marcelinho de volta às origens, né? Depois de...
23 anos,
depois,
bicho.
Depois, 23 anos, velho.
O Gabriel Jesus não era nascido quando o Marcelinho Paraíba jogou no Campinense.
Exato, sabe? Pô, tem foto do Marcelinho Paraíba no Campinense, naquele poxa da placar de 93, pô. Tá lá o Marcelinho, pô. Então, e essa é uma história tão bacana, aí... Vai essa coisa, né? Ah, tá tudo acerto. Só falta assinar, né? Tem certos diretores que adoram essa frase do só falta assinar. E a gente sempre termina, sabe, onde a caneta vai parar, né? Nesse não falta assinar, né?
Não, pare por aí, pelo amor de Deus. Temos meninas hoje no programa, por favor.
Rapaz, Irlan já fez a sonoplastia lá, não vou deixar barato, não, velho. Não vou perder pra Irlan, não, velho.
Só lembrando. Quando eu soube dessa intenção do Campinense de contratar o Marcelinho Paraíba, sabe a primeira coisa que me veio à cabeça? Se eu sou diretor do 13, eu contrato Everton Senna e uma dentadura, bicho.
Putz, grima.
Só, mano, chegou o Marcelinho Paraíba, tô aqui o remédio dele, Everton Senna e uma chapa.
E Everton Senna tá por onde, bicho?
Tava no Londrina, né? Tá jogando com o Londrina.
Tá jogando, será?
Eu não sei, eu acho que tá de ser banco, não sei, tava no Londrina. Estela... Concorda que seria um grande reforço para o Campinense a volta de Marcelinho Paraíba até para jogar o Nordestão?
Rapaz, seria um, com certeza, um nome diferente, né? Diferente que eu falo assim, ia trazer experiência para o elenco, ia trazer sua irreverência, toda essa, aquela coisa que acarreta, que traz com o nome Marcelinho Paraíba, acho que ia ajudar sim o Campinense nesse ano de 2017. Claro, querendo jogar futebol, sabendo jogar, pelo menos jogando aquele meia boca que ele sabe, vez ou outra, eu acho que ele iria ajudar bastante o Campinense nesse ano de 2017. O Campinense já chegou longe no ano passado, então com certeza ele iria ajudar bastante nesse ano. Agora parou no famoso preto no branco, como a gente está discutindo aqui agora, nesse velho falta só assinar, porque o jogador não faltou só com a sua palavra, faltou só ele cumprir o que ele tinha prometido no acordo. Ah, minha gente, pelo amor de Deus, a gente tá em 2016, acordem!
Irlan, tô pegando o gancho da Estela aí, estamos em 2016 falando de Marcelinho Paraíba, bicho.
Vamos chegar em 2038 falando dele.
41 anos,
que ele diz. Ele diz que tem 41.
Ele diz que tem 41.
É. Mas a carcaça é dos 48, né, Irlan?
A gente vai chegar muito longe ainda. E aí, Efraim, lidando com essas três os temas que existem na humanidade e que não à toa estão ao redor do futebol ganhando bastante dinheiro: advogado, jornalista e jogador. Então, no top.
Ei, eu sou jornalista, não tô ganhando dinheiro com isso não, velho. Me diz aqui, tá ganhando.
Também sou, não tenho o menor pudor de falar isso. É, vou ofender vocês tudo.
Vocês são jornalistas que se entendem aí.
Quem tá na sua plancheta também é jornalista, vou ofender todo mundo. É tudo raça ruim. Chega numa situação dessa, o cara... Procurei a nota do Campinense pra dar uma lida. É do tipo assim, não é possível que um diretor de um clube do porte do Campinense, que tem torcida, caia num papinho desse. Tentou três vezes com o Marcelinho Paraíba, aceitou as exigências dele, falou que ele ia acertar com o Inter de Laje para poder saber se ficava ou não ficava. Acho que ele levou uma cópia do contrato, já com a assinatura do diretor do Campinense, mostrou pro Inter de Laje, olha, os caras querem me dar isso aqui, você me dá mais? Deu, ficou, vai ficar em Santa Catarina. Passaram a perna no Campinense. Aí é, porra, aí, 40 e lá tantos anos, vai confiar num cara desse? O resto, finzinho de carreira já.
E com o histórico desse.
Um aumento salarial.
Isso me faz lembrar a história do... Ai, gente, como é o nome dele?
Esse mesmo.
É o Cone, o famoso Cone, que jogou no Náutico. Ai, que saiu a candidata vereador agora lá no Pará.
Marcelo Ramos.
Não. Eduardo Ramos.
Uma das horas que tinha... De negociação com o diretor, com isso.
Berilo Júnior.
300 horas de gravação provando que isso ele foi subornado para entregar
meu
o jogo.
Deus.
Ah, é. Olha, Cartola, como o Irlan falou, é uma raça, né? Ok. Mas, bicha, isso que dá. Aí fala que é folclórico, velho. É folclórico. A gente vai contar essa história aqui por muitos anos, vai querer essa gaitada, velho.
Sim.
Aí o cara me fala de profissionalismo caindo no conto do vigário.
Aí você acha que ainda não dá tempo dele aprontar com o Inter de Lages e voltar
com certeza.
Dá tempo. E olha que dá tempo.
E ainda volta como herói.
Dá tempo.
Oxe, ainda. Quem sabe não foi... tudo faz parte de uma encenação, pô. No fim do ano a gente vai ver o presente de Natal.
Olha, isso a gente vai ver tantas vezes. Deixa eu dar um exemplo desse ano com o teu time,
eita.
Walter.
Eita!
Sou torcedor do Esporte, vou jogar no Esporte, vou pro Atlético. Aí chega no Atlético, eu quero mais não, vou pro Goiás.
Mas a história de volta tem a sua versão underground que.
deixa pro grupo do WhatsApp.
Deixa pro grupo do WhatsApp aí. Quer saber? Entra lá, descubra.
Vamos passar, depois vai chegar algum comentário aqui na página, perguntando como é que eu faço pra transar, só pra saber a história de volta. vamos tocar o programa, vamos pra frente, porque o Náutico é o quarto colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos, e vem se aproximando do objetivo da temporada, que é o acesso à primeira divisão. O sucesso do Timbu, nessa segundona, passa por um setor da equipe que vem trabalhando muito bem, que é o ataque, que é o melhor da competição. O Náutico já marcou 50 gols na Série B e é líder nesse quesito, com um a mais apenas do que mais dois times nordestinos, que é o CRB e o Bahia. E aí estão alcançando a média de 1,51 gols por partida. O artilheiro do Timbu no campeonato é Rony, com 10 gols, e já é o quinto maior goleador da competição. Quem diria que o Náutico estaria disputando aí para subir para a primeira divisão? Se a gente lembrar, a gente falou aqui algumas vezes, há dois meses atrás, que o Nora Galo, o treinador do Náutico, se você dissesse aqui no Banho de Dois que o Náutico subiria a primeira divisão com aquele time e com aquele treinador, a gente daria um babão em você, Estela.
Daria.
Hoje você acredita aqui no acesso do Náutico?
Olha, a gente tem um... Eu acompanho aqui um programa também. A gente tem um programa aqui na internet que se chama PN no Gramado. E sempre tem um rapaz que acompanha a gente que ele diz o seguinte: quando o homem pega nos ovos, meu amigo, acabou-se. O Vanilo chegou, pegou nos ovos e acabou-se, velho. Os jogadores começaram a jogar a lá como... Estão chamando aqui o Náutico de Bayern de Munique de Pernambuco.
Isso dá um azar, parece não. Isso dá uma zicada.
Agora eu acredito que o quinto lugar é dele, meu amigo. Repetido 96-97, vice-classificado.
Ah, isso dá uma zicada.
Mas olha, a gente nem acredita, né? É como você estava dizendo, há uns meses atrás, o time, esse mesmo time, o time que o Galo trouxe peças e montava e tal, não rendia o que vem rendendo agora. É um time que tá com tudo para subir. Agora a gente sabe daquele velho retrospecto do Náutico, de que às vezes tem tudo para chegar onde quer chegar e falta aquele algo a mais e não rola. Eu creio que vai acontecer. Não vai ser fácil nem um pouco. Vai ser na base de sofrimento e muito. Até porque o Bahia vem ali na cola, o CRB é uma briga direta agora nesse próximo fim de semana. Então, assim, o Náutico tem batalhas a travar até o final do campeonato. Agora, se vai conseguir o tão sonhado acesso, tem aquele, o icônico Givanildo Oliveira à disposição, né? Então, vamos ver se o grande Giva vai conseguir o efeito esperado e o acesso pro Náutico.
Rapaz, o único motivo que me faz gritar no Náutico é Givanildo.
Givanildo, sim.
Se não foi isso, eu não acredito.
Totalmente. Pegou nos ovos, meu amigo.
Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, eles têm um site bem legal, que eles dão a cada rodada a chance de rebaixamento, de acesso do Campeonato Brasileiro como um todo. E eles falam que o Náutico hoje tem 57% de chances de subir para a primeira divisão. O Atlético Goianiense tem 99,48%, o Vasco 93,8%, Avaí 77,3%, e entre os nordestinos que não estão ainda no G4, mas que estão brigando para subir, o Bahia tem 35% de chance de subir e o CRB tem 3,6% de chance de subir. Irlan Simões, eu peguei aqui também, estava fazendo os últimos 5 jogos que cada time da Série B tem. E pra mim, eu só botei Bahia, Náutico e CRB, que são pra mim os que têm chances reais ainda de subir. O CRB menos. A tabela do Bahia: Vila Nova em casa, Sampaio em casa. Diga aí.
Os nordestinos ou geral?
Não, só peguei os nordestinos que têm chance. Aí peguei a tabela deles.
Ah, tá.
Tá? Aqui, o Bahia. O Bahia tem Vila Nova em casa, Sampaio em casa, Luverdense fora, Bragantino em casa e Atlético Goianiense fora. Última rodada. O Náutico tem o CRB em casa, o Goiás em casa, o Avaí fora, o Tupi fora e o Oeste em casa. O CRB tem o Náutico fora, o Tupi fora, o Paysandu em casa, o Brasil fora e o Luverdense em casa. Dito isto, quem tá com a tabela mais fácil e o caminho mais... sem tantas dificuldades para atingir a Série A em 2017?
Aí eu já descartei o CRB, se bem sincero, não confio muito mais não. São 4 pontos de distância do Bahia e 5 do G4, mas muito confronto direto, times muito fortes na cabeça ali. Que é engraçado, né? Porque até algumas rodadas a gente olhava até o 12º e jogava na briga, né?
Sim.
Hoje a gente fala do 7º com dificuldade. Você tá apostando no CRB, pra mim o CRB já voou. Mas... sobrou pra mim bem...
Não, eu quero saber a sua opinião. Desses três, quem tá com a vida mais fácil? O Náutico, pela tabela? CRB, ué, fácil, Goiás?
Fácil ninguém, pio. Ninguém.
Eu achei do Bahia fácil, bicho. O Bahia só... Só pega o Vila Nova, fora da briga. Sampaio rebaixado. Luverdense, daqui a duas rodadas, já vai estar fora da briga também. Bragantino, praticamente rebaixado. E o Atlético, campeão na última rodada. Pra mim, o Bahia tem um caminho mais fácil.
É, mas aí, pontos corridos, você sabe como é que funciona. Aqui não tem mais, porque a gente só tá cumprindo tabela, né?
É.
Como é que as coisas funcionam. Quatro telefone aqui, um telefone lá, uma promessinha aqui. Não tem jogo fácil. Inclusive, pegar esses times que não querem mais nada é o pior ainda. Os caras vêm com gorro de gás pra fechar a caixinha do Natal. Então vem com tudo. Eu não descartaria ninguém aí. Eu acho que, inclusive, pra quem tá ali na disputa, né? Eu acho que o Avaí ainda não garantiu a vaga dele, obviamente. Tá com 55, 50, Náutico 54, Londrina 54, Bahia 53. O Avaí pega o Náutico e o Londrina. São dois confrontos diretos. Entendeu?
É muito complicado.
Agora, quem pega o confronto direto, tem isso. Ganhou, mandou o cara pra casa. Entendeu? Adversário voou. Se o Náutico, se o Náutico perde pro Avaí, meu amigo, vai ser muito difícil.
Se o Náutico perde pro CRB agora, reaviva o CRB, por isso que eu botei o CRB na briga. Caso o CRB vença o Náutico agora, bota o CRB de volta na briga e o Náutico balança bastante, né, Maurício Tagino?
Balança e sabe-se que um golpe desse, nesse momento do campeonato, para recuperar, meu amigo. É, para recuperar o moral do time que vem de uma sequência boa, tem uma derrota nos últimos, acho que 10 jogos. Perder agora pro CRB seria embaçado. Acho que até o empate é meio complicado pros dois, né?
Sim.
Até pro Náutico, porque o Bahia tá o quê? Um ponto, né? Do...
Sim, 54 pontos, né?
53 pontos, né? Olha, jogão, e acho que vai definir a sorte dos dois, né? Quem ganhar desse aí pode seguir na briga, quem não ganhar, replaneje pra 2017, lamba as feridas, recolha e é isso.
Vamos aqui, só pra... Tudo que a gente fala aqui, a gente é muito zicador, né? Tudo que a gente fala...
Sim, mas não é que a gente fala, não. Nós somos mesmo.
Não, mas é, a culpa é minha. O time só faz merda, a culpa é minha, da minha opinião.
Nossa.
Não tem nada a ver.
Você não tá sozinho nessa, não.
Não tem nada a ver com isso. Mas vamos lá. São quatro vagas. Duas vagas, né? Eu vou botar... Porque pra mim, Vasco e Atlético Goianiense foi.
Já foi.
O Vasco nem tanto, mas vai. Vamos botar o Vasco nesse bolo aí. Vasco e Atlético Goianiense já foram.
Não foi e farão ir.
É. Se não foram, farão ir. Sobem dois nordestinos, um nordestino ou nenhum nordestino? Maurício Tagino.
Torcida, que subam dois. Análise fria dos fatos, sobe um.
Estela,
no
dois.
Fator zica, ganhou de dois, não sobe nenhum.
Estela, dois, um ou nenhum?
Rapaz, eu vou acompanhar aí o companheiro, eu quero muito que subam dois, porque Vitória tá nessa enrolação aí, tá brigando com o Inter pra ver quem mais quer cair. Se cai Vitória e Santa Cruz, são dois nordestinos a menos nessa Série A, e aí fica o querer muito de que não tenha só o Sport desse lado de cá, né? Numa primeira divisão. Eu tô falando isso crendo que acho que o Sport vai ficar na primeira divisão também, tá nesse buruçu todo aí. Mas seria interessante ter mais de um nordestino lá em cima, na parte superior, digamos assim, onde tudo, a grama é mais verde, para poder manter aí essa base. Porém, eu acho que acaba o Avaí, tem tudo para manter essa vaga. Então, eu fico entre Náutico e Bahia nessa briga. Acho que um deles, com certeza, abocanha uma dessas vagas. Agora, a briga tá acirrada, o coração nordestino perde que dois, pelo menos, subam.
Irlan, dois, um ou nenhum?
Um com certeza.
Um com certeza, né?
Tô batendo o pé aqui. Vai subir um.
Não, eu vou manter minha palavra, eu sou um homem de palavra.
Tem seis rodadas que eu tô falando isso. Vai
não,
subir
você tem seis rodadas. Eu tenho um turno todo que eu tô falando isso. Que sobem dois nordestinos. Quando eu achava que os dois nordestinos eram Ceará e CRB. Ou seja, eu sou um homem de palavra, vou manter minha palavra. Sobe dois.
Dois, mas não Ceará e CRB, né?
Eu falei que subiriam dois na época. Eu nem falei, eu falei, não sei quem sobe, mas sobe dois. Mas eu achava que era CRB e Ceará. Bem, mantenho minha palavra. Sobem dois.
Teremos quatro nordestinos ano que vem na Série A. É...
Vamos falar disso, vamos falar disso agora, se teremos 4, 2, 1 ou nenhum na Série A ano que vem. Mas antes disso, eu queria falar sobre a campanha de financiamento coletivo aqui da Rádio Central 3.
Boa.
Que estamos a começar essa semana, que você, ouvinte do Baião de 2 e ouvinte de todos os programas da Central 3, você pode colaborar aqui com a Rádio Central 3, aqui com a gente, faz parte do estúdio Sócrates Brasileiro, e clicando lá no apoia.se/Central3. 3 numeral, né? E aí você pode contribuir com alguns valores lá, dependendo da sua... Se você gosta mesmo da gente, você vê lá se quer 14, 27 ou algum valor próximo a isso.
Quanto vale o seu amor por nós?
E aí é um valor mensal que você fica contribuindo aqui para que esse trabalho que já existe há 4 anos permaneça com esse conteúdo de qualidade aqui que a gente faz, que é... Mais programas, né? O Thunder Radio Show, o Ex Libris, o Xadrez Meu Time Verbal, de
Belo, Meu Time de Botão,
Conexão Sudaca,
Som das Torcidas, pô.
Só um programaço aqui na Central 3, e você pode contribuir aí. Avisa aos amigos, né? Tem um vídeo rodando na internet sobre a campanha, que tem Maurício Tagino sem barba. E você, quem nunca viu o Maurício Tagino, né? A fisionomia de Maurício Tagino.
Porra, você continua sem querer ver.
E você contribuindo, você tem algumas vantagens aqui. Você vai participar das pautas do grupo de discussão da Central 3. Teremos também, se batermos a meta de R$5.000, vamos fazer vídeos aqui. Você pode ter o Tarja Preta em vídeo. Já imaginou?
Rapaz, eu tô sabendo dessa floragem agora, bicho.
Tudo é possível.
Não, top.
Tudo top, é possível top, na cabeça de Leandro Amin, que está aqui ao meu lado. Quando eu falei, chegou o olhinho dele, brilhou aqui. Sobre o Tarja Preta em vídeo. Mas voltemos à programação normal, depois do intervalo comercial, e vamos falar sobre a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 2016. Santa Cruz, para o meu pesar, não é de hoje. Já se foi, né? Agora já segura a lanterna. América Mineiro, dá no São Paulo. Matias Pinto, meu filho. Seu time não colabora comigo. Ah, mas ok. Vamos lá. As chances de rebaixamento, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Sabe qual a chance de Santa Cruz ser rebaixado? Alguém chuta?
Aquele 1% é vagabundo,
99%.
Né?
É isso aí.
Nem isso. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, é 99,9994%
da chance de Santa Cruz
ser rebaixado. Ah, meu time é maior que o Vale Safadão, rapaz. Respeita.
Sim. Não tenho dúvidas disso.
América Mineiro tem 99,91% de ser rebaixado. Figueirense, 91,7%. O Vitória de Irlan Simões tem 59,2% de ser rebaixado. Internacional, 21,8%. Curitiba, 15,5%. Sport, 7,8%.
Não entrou Cruzeiro e São Paulo nessa brincadeira, não?
Entra. Cruzeiro, 2,9%. São Paulo, 0,64%. Chapecoense, 0,52%. Ponte Preta, 0,008%. E acaba aqui.
Pô, parabéns.
Não, eu agradeço ao Gato Malado.
Não, mas parabéns pela leitura, assim... É,
faz um bingo, né? Faz assim, um bingo.
Um bingo, fantástico.
É, cantando um bingo aqui de rombo, 20. Bem, então, temos aí... Santa Cruz já era, ok. Eu tenho que falar isso aqui. Vitória e Sport. Temos uma vaga aí. Pra mim só tem uma vaga. Figueirense e América também já foi-se. Né?
Sim.
Vitória Internacional, Curitiba ou Sport. Irlan Simões, o Vitória sai dessa colocando quem no lugar dele?
O cara quer começar da parte de baixo da tabela. Né?
Vou falar da onde?
Começa por mim. Qual a opinião sou eu?
É lógico.
Matemática, eu nunca fui muito ruim em matemática na escola, não. Mas eu sei que os deuses do futebol reprovaram em matemática. Eles olham esses números aí, dão risada, falam, não vai dar nada do que vocês estão falando.
Isso, eu não tô dizendo nada. Olha, se for isso, então manda o seu santo falar com o meu time, bicho, eu ainda tenho 0,006% de chance.
Se vire que ainda tá
certo. Pulos.
Quem manda ser cético, né, velho?
Vamos lá, vamos falar. Deixa os deuses do futebol atuarem, mas a gente vai falar da vida real aqui. Mesmo esquema da tabela que a gente tá falando todas as rodadas, né? Pior que passa a tabela, ou passa a rodada e a tabela não tem mudado muito. Porque ou perde todo mundo junto, ou ganha todo mundo junto, e a configuração continua mais ou menos a mesma. continuando assim, obviamente o Vitória cai. Mas a tabela do Inter é muito, muito, muito complicada. Então, se vai ser... Quem sabe a Vitória consegue escapar isso com as bênçãos de São Marinho, que agora só ele salva também, que tá difícil.
São Marinho. São Marino. É... Horrível, né? Puta merda.
Roubasse essa de mim, né?
Vamos correr aqui, porque daqui a pouco chega o Thunderbird aqui com seu Thunder Rádio Show e hoje vai vir uma banda de Curitiba aí, tô sabendo. É, Mauro Tagino, por que seu esporte você acha que vai escapar da Série B?
Rapaz, eu já comecei aquela fuleiragem de ficar olhando todos os confrontos vindouros, né? E na penúltima rodada... Tem dois confrontos bem interessantes que envolvem Vitória e Curitiba, Inter e Cruzeiro, que são os times que estão ali naquele bolinho. São times que estão... Cruzeiro, Sport, Curitiba, Inter e Vitória. Esses quatro times que estão rodeando o Sport na classificação... Eles se enfrentam e vão tirar ponto um do outro. Então, é mais ou menos nisso que eu estou mirando para tirar o Sport, porque o trabalho de bastidores já está todo vapor, né? Para complicar para os lados do Retiro, né? É um Rodney Wallace convocado para a seleção da Costa Rica, tudo bem. Mas tem esse julgamento vindouro aí do Diego Souza e do Richelli pelas verdades que falaram no domingo passado, né? Aquele jogo contra os caras lá, o Nobre FC, né? Então...
Leandro me curtiu essa surpresa.
Então, vai ter esse trabalho. Mas acredito que com os dois jogos em casa, tem o Cruzeiro em casa, né? Que é outro adversário direto na briga. E o Figueirense na última rodada, que provavelmente, pelo andar da carruagem, vai chegar...
Rebaixado.
E na rodada anterior, onde tem esse confronto tem direto América, entre, né? Tem o América. Então a tabela...
Ajuda o Sport.
Em tese ajuda, olha, mas...
Mas você tem que ver um detalhe aí. A gente estava debatendo a tabela da Série B agorinha e disseram, mas tem que ter cuidado que esse pessoal que já está rebaixado gosta de aprontar, de fazer isso, que não tem isso, não sei o quê. Esse pessoal que não quer mais nada com a vida. É justamente esse pessoal que não quer mais nada com a vida que, como disseram aí, recebe uma ligação, recebe uma malinha, recebe tudo. Então o Sport tem que ficar de olho aberto e muito aberto, porque assim, a diferença para o Z4 não é das grandes, não é das maiores, não.
4 pontos é nada.
2 pontos. Não, perdão. 4 pontos.
4 pontos é nada.
Então, assim, uma derrota e, sei lá, um empate pode deixar o Sport desesperado, do cabelo em pé de novo. Esse pessoal que está aí embaixo são os mais interessados, eu acho, dessa parte final, que ficam pensando assim, aqui, de quem eu vou ganhar mais dessa vez?
E é isso, ficamos por aqui hoje. Estela Soares, querida, você foi maravilhosa hoje, viu? Vamos falar todos os atributos não, senão vamos chamar de Crivella aqui, eu não quero ser comparado a isso não. Mas obrigado, Estela Soares, por participar aqui. Você foi a primeira mulher a participar do Bando de Hoje, depois de 41 episódios. A gente conseguiu hoje colocar uma menina aqui no programa. Estela, obrigado e, por favor, apareça, viu?
Uhul, antes tarde do que nunca, né? Depois de 41 episódios, então a gente tá por aqui. Mas eu que agradeço pelo convite, minha gente. Fico à disposição aí para qualquer outra edição do Baião de 2. Um forte abraço para todo mundo e esperamos que o futebol nordestino dê aquela reviravolta gostosa que a gente gosta de ver e desaponte aí novamente, porque ultimamente tá meio capengando. Um abraço a todo mundo, gente.
Abraço, valeu! E Irlan Simões, nosso delinquente intelectual, mais uma vez você aqui, dono da casa já, né? Valeu, velho.
Tamo junto, só avisando que agora estou em Salvador.
Ah, é? Você voltou pra Salvador?
É. Ah, vim um tempinho aqui, vou resolver minha vida ainda, ver da qual é, mas internet hoje permite tudo, né?
Sim.
Em Salvador agora, falando pelo Skype também, mas quem sabe um dia aí também em São Paulo. Só mandar um cheiro pra Nanda, ela sabe quem é, e... Abraço.
Esse programa tá virando até disso, né, bicho? Cheiro pra Nanda, que tem o sobrenome e você sabe quem é. Olha o Estagino. Tchau, velho.
Meu irmão, é isso, bicho. Vou falar mais nada, não. A turma aí, né, nessa assinatura aí, foi demais, velho. Foi demais. Abraço a todos. Até semana que vem. Apoie a Central 3 e... isso aí, velho.
Abraço, beijo. Você que vai fazer o Enem no final de semana, beijo no cérebro, viu? Tchau. Semana que vem a gente volta.